Hoje, na nossa terceira entrevista da série de entrevistas sobre tecnologia, nós vamos falar sobre o mercado de TI, o mercado de tecnologia da informação. O nosso entrevistado é o empresário do setor, Wilson Rezende, também presidente do Armazém Digital, está aqui com a gente no estúdio da CBN. Olá, boa tarde, obrigada por vir, pela presença aqui no estúdio da CBN.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da CBN. Muito obrigado pelo convite para a gente estar aqui podendo compartilhar um pouco mais de informação sobre esse mercado de TI.
E como é que é esse mercado? É um mercado que, como a gente já falou várias vezes, ele cresce acima da média, né?
É um mercado que vem crescendo acima da média, isso em termos globais, inclusive, né? O crescimento mundial e o crescimento do mercado de tecnologia da informação é sempre acima da média. E mesmo aqui no Brasil ainda é um mercado crescente, embora a gente venha passando por crises nos últimos anos, o crescimento do mercado, o mercado ainda cresceu de tecnologia de informação ainda no Brasil, né? E em Maringá cresceu mais do que a média do mercado nacional, né? Mais de duas vezes. Aqui em Maringá ainda as empresas cresceram em torno de 12%, né? Ainda estamos nos mantendo nos crescimentos dos dois dígitos, o que é muito bom dado o cenário econômico aí dos últimos anos, né? E tem empresas aqui na região que chegaram a crescer a 60%.
Nossa.
Né? Então, empresas maringaenses realmente se destacando e conquistando aí todo o mercado nacional e global.
Agora, o que, que explica esse crescimento, né? Quem são os consumidores de TI? É o mercado interno, o mercado externo?
Das empresas maringaenses, mais especificamente, é o mercado nacional. Okay? Então, são empresas que atuam em todo o território nacional. Várias empresas que estão aqui em Maringá hoje lideram segmentos, inclusive, né? São líderes nos segmentos que atuam. Existem softwares para supermercados, softwares para laboratórios, soluções para empresas de e-commerce, por exemplo, né? Então, são o que a gente chama de players, né? Que estão aqui em Maringá e atuam nacionalmente e lideram, inclusive mercados.
Uhum. Mesmo em período de recessão, as empresas investem em tecnologia?
Em período de recessão é a época para se mais investir em tecnologia, né? Porque a gente costuma dizer no meio empresarial, né, que na época de crise, se está difícil crescer, a gente aproveita para organizar a casa, para arrumar a casa, né? E normalmente é com tecnologia que a gente faz toda essa organização, que a gente arruma e se prepara para quando o mercado retoma, né? Então a gente investe muito em projetos de estruturação, né? Então muda um pouco do perfil de projetos que se investe na área de tecnologia, são projetos mais estruturantes do ponto de vista de empresa, mais organizacional, para sustentar um novo ciclo de crescimento, né? Então, esse tipo de projeto, mesmo em crise, ainda eles são aprovados, são feitos com as empresas.
Uhum. E a mão de obra desse setor?
A mão de obra, com o cenário econômico, houve uma redução da pressão, né? Então, a gente ficou um pouco mais fácil encontrar mão de obra, mas ainda muito duro, se comparado com outros mercados, né? Existe mais demanda por mão de obra do que oferta efetivamente de mão de obra, mesmo aqui em Maringá, né? Se pegar atualmente, em nenhum período de crise desse cenário econômico, a minha empresa deixou de ter vagas abertas, né? Nesse momento nós estamos com mais de 20 vagas abertas, para mais diversos perfis, não é só programadores. Empresa de tecnologia não contrata só programadores, nós contratamos contadores, contratamos psicólogas, nós contratamos gente das mais variadas áreas, né?
Psicóloga aqui para atuar de que forma?
Dependendo do perfil do software que a pessoa atua, pode atuar até na área afim, como definindo justamente requisitos de funcionalidades, né? E também áreas de RH também são muito utilizadas, né? Contadores, por exemplo, além da contabilidade das empresas maiores, também podem ser treinados e atuarem como implantadores de sistema. Né? Então, eles vão ensinar outros usuários de como utilizar o sistema. A gente tem na empresa, por exemplo, pedagoga, que ajuda a fazer toda a parte de manuais dos sistemas, para ensinar ou para que as pessoas aprendam a utilizar os sistemas. Né? Então, é um setor que demanda todo o perfil de profissional e não somente programadores.
Agora o senhor disse que tem 20 vagas na sua empresa, né? E isso se repete nas outras empresas também, vagas abertas.
Se repete nas outras empresas. A gente não tem ainda um dado oficial de Maringá desse momento, desse cenário, mas a gente tem um grupo de discussão que a gente se encontra a todas as sextas-feiras no Sebrae. Existe uma associação, que é a Software by Maringá, e nesses encontros nós conversamos com os demais empresários, né? E a reclamação ainda continua com a falta de mão de obra, vagas abertas que não são efetivamente fechadas, né? Então, realmente há uma escassez de mão de obra ainda para o setor, que dificulta, inclusive, o crescimento, né, dessas empresas por não ter a mão de obra necessária. Se você não tem vendedores, você limita a tua expansão. Se você não tem contadores ou pessoal que consegue fazer entrega de sistema, você também limita a tua capacidade de expansão.
Aí, mas falta mão de obra por quê? É porque falta gente qualificada nessas diversas áreas?
São vários motivos, né? Esses motivos variam de acordo com o perfil que você está contratando. Quando a gente fala de áreas como implantadores, como mesmo psicólogos, por exemplo, há uma baixa percepção do profissional que ele pode atuar também na área de tecnologia. Né? Então, fica mais difícil quando você abre uma vaga de sensibilizar pessoas, inclusive para enviar currículos ou para você receber currículos desses profissionais. Né? Então, esse é um dos problemas. E quando a gente fala de áreas mais de desenvolvimento, programadores, o problema ele começa na formação, né? Da pessoa gostar de ciências exatas.
Wilson, a gente falava sobre a qualificação da mão de obra no mercado de TI, nas empresas de tecnologia da informação, né? E aí eu pergunto, e matemática? É uma capacitação, é uma capacidade aí bem exigida pelo setor?
Sem dúvida alguma. Embora a gente demande profissionais das mais diversas áreas, a gente demanda mais profissionais da área de exatas, né? Que são engenheiros, programadores, etc., né? E a gente encontra cada vez menos pessoas nesses cursos, né, de tecnologia, menos mulheres, inclusive, né, o que é uma pena, que elas são excelentes profissionais da área de tecnologia. E a gente já identificou, através de um estudo que foi feito aqui em Maringá, que isso ocorre em função da dificuldade que as pessoas têm com relação à matemática. As pessoas chegam numa faculdade, na verdade elas já chegam no ensino médio sem entender direito a matemática, já achando que não são boas em matemática, né? E isso, na verdade, se dá em função de uma preparação errada desse aluno. Né? Porque matemática nada mais é do que um jogo de adivinha, né? De uma brincadeira para se resolver problemas, e que toda criança na sua infância gosta, né? Qualquer joguinho, desde de um jogo da velha, um jogo da forca, um jogo de xadrez, né? Toda criança se sente bastante atraída, mas como um tempo ela não vai entendendo a matemática, ela tira 7 no ano, tira 7 no outro, acerta 70%, no final, por exemplo, no nono ano, você com aproveitamento de 70%, você já não entende mais matemática, porque é uma sequência, não dá para perder parte do conteúdo. Diferente de história, que eu posso estudar a história do Brasil, depois eu posso estudar a história dos Estados Unidos ou da Europa, né? São conteúdos novos a cada ano, e eu sempre posso tirar 10. Mas na matemática, não, é uma sequência. Então, quando você perde 30% do conteúdo a cada ano, normalmente, nos anos finais, do ensino fundamental, a pessoa ela já não gosta mais de matemática. Mas não é que ela não gosta, ela parou de entender como as coisas funcionam.
E para reverter isso, hein, vocês, a Associação de Empresas de TI aqui de Maringá, tem projetos nessa área, né?
Existem projetos na associação e existem projetos também nas empresas, né? Na próxima segunda-feira, minha empresa vai começar um projeto junto com o Colégio Gastão Vidigal, utilizando uma plataforma gratuita chamada Khan Academy. Nós vamos brincar de matemática com os alunos, né? Num grande desafio, nós estaremos ministrando aulas em computadores, onde aulas totalmente gamificadas, eles vão brincar, usar matemática e desenvolver matemática quase que brincando de videogame, para suprir coisas que eles não estão entendendo ainda sobre a matemática, né? Então a gente está procurando justamente quais são esses gaps e tentando suprir para ter mais gente aqui em Maringá gostando de matemática. Porque se não tivermos mais pessoas aqui gostando de matemática em Maringá, um número cada vez maior, menos pessoas no curso, menos mão de obra nas empresas.
Vocês já estão pensando no futuro, então, nessa mão de obra futura.
Com certeza, a gente já está pensando mais no longo prazo.
E que turmas serão essas aí do Gastão Vidigal?
Serão alunos de alto potencial, uma parte, né, mas foi aberto a inscrição para todo o colégio e outros alunos aderiram. Serão 33 alunos, né, que se inscreveram para esse processo.
Você falou em gamificação, né, das Sim. aulas. É um novo conceito aí que está sendo bastante divulgado, né, de você tentar atrair o aluno, né, através da gamificação. Explica para a gente um pouquinho.
Um dos problemas também que a gente tem no sistema tradicional de ensino é que ainda se dá aula como se dava 20 anos atrás. Uhum. E a nova geração aprende de maneira diferente, né? Uhum. A forma com que ela aprende também é diferente. Então, o processo de ensino também precisa evoluir. Né? Uhum. E existem tecnologias, plataformas, softwares que são gratuitos, né? Uhum. Para o professor utilizar, para qualquer pessoa utilizar, para o pai usar com seu filho, é exemplo desse que eu dei, que é a Khan Academy, para que ele possa estudar e diversos assuntos. Dentro da Khan Academy não tem somente matemática, mas tem outras disciplinas que o aluno pode aprender, inclusive, sozinho. A gente só precisa ensinar o fio da meada e instigá-lo e cada vez além. E cada um na sua velocidade, inclusive.
Né? Em vídeos em português?
Em português. Nós estamos falando, efetivamente, de conteúdos em português. A Fundação Lehman traduziu toda essa plataforma, todo esse conteúdo, para que pudesse ser utilizado nacionalmente.
Fala um pouco para a gente também sobre o Armazém Digital.
Ok. Bom, o Armazém Digital é o nosso grande parque de TI aqui em Maringá, né? Que estaremos ocupando aí dentro dos próximos anos o IBC3, que é próximo do antigo aeroporto. E nesse momento a gente está trabalhando num projeto do Armazém Digital, que é o aeroporto digital. Então a antiga Secretaria de Trânsito, a CETRANS, nós estamos com um convênio com a Prefeitura, né, para que a gente possa ocupar aquele edifício especificamente para as startups. Então o Armazém Digital, que é o IBC, é um barracão de 32 mil metros quadrados, onde será um parque de TI. Então nós vamos levar as empresas para aquela área. Então a minha empresa, por exemplo, estará indo integralmente para lá. O aeroporto digital, a ideia são projetos inovadores, é um grande laboratório onde as empresas existentes estarão levando somente a sua área de inovação. Então a minha empresa estaria levando em torno de 10 pessoas para lá, né? Algo menos aí de 5% de toda a minha força de trabalho. Mas é só o pessoal, só a inteligência de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. E também haverá espaço para startups, empresários e empreendedores com novas ideias, com projetos, podem já se inscrever, né, numa lista junto ao Centro de Inovação de Maringá para que possam ocupar esse projeto. Isso é de mais curto prazo, nós estaremos ocupando esse edifício já no início do ano que vem, né, de 2017. O Armazém Digital, que é o Parque de TI, ainda depende de um trânsito da União para o município daquele imóvel para isso acontecer, então isso demora um pouco de mais tempo. Mas o aeroporto, que é essa área de startup e inovação, que seria o grande laboratório de inovação de Maringá, já vai estar operando já no próximo ano.
É quase que um Vale do Silício ali?
Um mini Vale do Silício.
Tá joia! Muito obrigada pela entrevista, pelas informações, pela presença aqui no estúdio da CBN. Uma boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da CBN. Mais uma vez, obrigado pelo convite.
Conversamos com Wilson Rezende, empresário de TI, né, do setor de TI, também presidente do Armazém Digital, na nossa série de entrevistas Tecnologia e Mundo Virtual.